dia a dia de soldado e hoje é labuta. Todo mundo trabalha, né? Levanta cedo para trabalhar. Não tem, aqui não tem muita fábrica, esse negócio renda que venha gerar emprego, né, para a comunidade. Então, uns trabalham de pedreiro, outros de servente, outro. Eu mesmo trabalhava com uma alternativa. Eu tenho uma van e transportava passageiro para todo o Brasil. Eu viajava para todo o Brasil, entendeu? Mas minha linha era para Campina Grande. Passei 15 anos, agora um ano atrás eu deixei, né? Tava muito concorrido, muita confusão, tomando passageiro do outro, esse negócio, gerando um conflito entre pessoas do mesmo. Da mesma equipe, né, de trabalho, né? Aí eu fui, deixei, hoje eu tenho uma van, continuo trabalhando hoje no transporte de passageiros para Campina Grande, pela saúde do município, entendeu? Então, o que gera emprego no nosso município hoje é a prefeitura, é o dinheiro que gera no nosso município. É uma cidade muito boa de se morar, entendeu? Gostosa, calma, pacata, de um povo acolhedor. Agora, só que emprego aqui é devido que o pessoal sai daqui muito para São Paulo, Rio de Janeiro, para muitos cantos, porque na nossa região não tem geração de emprego e renda.
As cidades do interior, assim, normalmente é o serviço público que sustenta, né?
Isso, prefeitura municipal.
Agora, é difícil, assim, conseguir trabalhar na prefeitura, por exemplo?
Professor, hoje se trabalha através de concurso público, né? Se você tiver um grau de escolaridade, você vai concorrer com concurso público, né? Como faz para você entrar num emprego da prefeitura hoje, né? No
Mas de
nosso
primeiro
município.
não era assim, né?
Antigamente não, antigamente não era. Antigamente era fácil. Você era chegar e dava o um nome e entrava. Tem muitas pessoas velhas que se aposentaram ali hoje, que era através de uma carta de recomendação de um parente, de um amigo, de uma pessoa de famílias tradicionais da cidade, entendeu? E estão até lá hoje, outros se aposentaram, outros ainda estão lá ainda, mas hoje, através de mudança na lei, né, no Brasil aí. É, através de concurso público, né?
Mas então, de primeiro, essas pessoas que entravam assim por indicação, elas tinham um jeito de continuar no trabalho até aposentar.
Isso. Não, não, não saía. Era assim, um membro, era um funcionário efetivo. Entendeu? Eu mesmo há uns que uns. Acho que um, salvo engano, há uns 30 anos atrás, 20 e poucos anos por aí assim, eu fiz um concurso público na SUCAM, Órgão Federal. E quando cheguei fora daqui, na cidade de Patos, participei desse concurso público lá, e quando chegou lá o professor perguntou: quem tem carta de recomendação? Eu não sabia nem o que era carta de recomendação, né? Todo mundo se levantava e mostrava uma carta de recomendação de um governador, de um deputado, de um senador, de um vereador, de um prefeito da sua cidade, mas eu não procurei ninguém, não fiquei, entendeu? Já tinha, hoje não, já é mais difícil já. Hoje já acaba só passa se tiver concurso, se participar de concurso público mesmo, né?
E esse pessoal todo que apresentou carta de recomendação conseguiu um emprego?
Estão todos empregados hoje. Todos empregados hoje. Eu conheço um bocado de amigo meu aqui que hoje, que fez o concurso na época que eu fiz e está lá até hoje. Está se aposentando já. Ganhando emprego federal, ganhando bem, mas foi através de carta de recomendação.
Me diz uma coisa, vocês que vivem aqui na cidade, que acompanham, né, esse desenvolvimento, o trabalho. Essas pessoas, né, que conseguiram entrar nessa época aí por meio dessas indicações, essas pessoas assim conseguiram fazer um trabalho bom, assim, trabalho sério?
Conseguiram, professor. Conseguiram. Conseguiram e até hoje ainda estão no trabalho ainda, né? Até hoje eles ainda estão trabalhando ainda.
E essa ideia assim do senhor de começar a trabalhar com o transporte, como é que surgiu?
Professor, surgiu através de uma perseguição política. Na minha cidade aqui, não sei se posso falar, mas foi através de uma perseguição política. Eu era funcionário da CAGEPA. Não era efetivo. Eu era indicado pelo um prefeito de anos atrás aqui em Soledade. E certo dia, eu toda a vida fui uma pessoa que acompanhei os Cunha Lima. Toda a vida me simpatizei pela poesia, porque eu gosto da poesia, entendeu? E o pai do atual senador Cássio Lima era um poeta, como eu acho que o senhor chegou a conhecer ele. E eu admirava, muito admirava ele de criança. Mesmo na época que eu não votava. E acompanhava esse prefeito aqui da minha cidade. E chegou uma época que o governador era Cássio Cunha Lima. E eu acompanhei, deixei de acompanhar o candidato do prefeito, então eu perdi o emprego. Ele me botou para fora da Cagepa. Eu casado, com dois filhos, entendeu? Então foi muito difícil para mim. Eu passei 8 meses passando dificuldade, como diz o Beradeiro. O meu almoço em casa com eu, a mulher e os dois meninos meus era cuscuz com leite no almoço, aí de noite a gente variava, era leite com cuscuz, entendeu? Então eu passei 8 meses nesse sufoco, juntei um trocadinho, comprei um carrinho pequenininho, de 4 passageiros, comecei a carregar gente para Campina Grande, indo e voltando. Naquele tempo não era concorrido como é hoje, o transporte alternativo. Então daí eu fui me fazendo, comprei uma van. Comprei uma van financiada, 48 parcelas de 1.200. Então todo mundo dizia que eu não pagava, mas eu sempre viajei. Não só viajava para Campina, para Caruaru, para Fortaleza, para Sergipe, Aracaju, João Pessoa, Natal, Recife. Então eu ganhei um trocadinho e até hoje eu estou com ela ainda, com essa van. Quer dizer, vendi a van, comprei uma mais nova, entendeu? Mas foi dessa maneira, através de uma perseguição política que na época foi o meu mal e hoje ela teve um efeito que ele não me fez o mal, ele me fez o bem, né? Me tirou de uma coisa que não estava prestando para mim e me botou numa coisa melhor.
Nessa época, então, o senhor foi um dos primeiros que começaram com essa ideia, essa atividade desse transporte, né?
Isso, na minha cidade hoje, acho que tem uma faixa de uns 50, 60 transporte de carros que faz o transporte coletivo de passageiro alternativo para Campina Grande. Mas na época, tinha o quê? Salvo engano, era 8, 10 pessoas quando começou. Eu fui um dos primeiros, fui até fundador de uma associação na qual era o presidente.
E essa ideia assim, desse transporte alternativo acabou surgindo por quê? Porque não tinha um transporte mais regular de ônibus?
Isso também, né? Isso também. Os ônibus não eram... Aliás, até hoje, o ônibus não dá o suporte que nós, que fazemos o transporte alternativo, damos. A gente deixa em casa, a gente pega em casa, você liga. A gente está em Campina Grande, você liga para mim. Dá para você pegar isso assim para mim assim? Você está com dinheiro aí? A gente está com dinheiro, a gente compra a encomenda da pessoa. A pessoa não vai nem em Campina. Elas ligam para a gente e a gente já traz a encomenda que ela quer, né? Ontem mesmo eu estava em Campina Grande, uma passageira ligou para aqui, tu tá com dinheiro aqui? Eu digo, tô, não tô com muito dinheiro não, mas tô com dinheiro aqui. Era para pegar uma mercadoria para mim aí. Eu digo, quanto é? R$200. Eu tava com esse dinheiro, tava com um pouquinho mais. Eu fui e trouxe a mercadoria dele. Quer dizer, ganhei 2 passagens, ida e volta, ela me pagou e me deu mais uma gratificação.
Ah, é que nesse caso a pessoa paga o seu serviço como se fosse...
Ela que tivesse... Isso. Isso a gente tira, a gente leva cartão para sacar dinheiro, tudo isso aí, dá o cartão, dá a senha, tudo isso aí, pessoas, a gente já faz o trabalho que os ônibus não tem condição de fazer, a gente deixa em casa, a gente pega em casa, entendeu?
Então essa relação assim de vocês com essas outras pessoas assim, é uma relação assim de muita confiança, né? Porque eles dão até senha, né?
É, positivo, confia muito na gente. Ele tem as pessoas que... Eu aqui, muitas vezes aqui, eles tinham raiva de mim porque eu era muito procurado. Principalmente para viagem longe, Caruaru, Fortaleza, Aracaju, esses cantos, que eu era mais... Era mais procurado e a gente fica mais... Né, o pessoal escolhe mais a gente, né? Vê, fulano tal viaja muito, é quem tem mais prática, conhece mais a estrada, é um bom motorista. Tem isso também, né? É um cara que, por exemplo, festa aqui mesmo, aqui. Eu sou muito solicitado para festa aqui, final de semana, da sexta, sábado e domingo aqui. Porque eu não bebo, eu quando vou para as festas, deixo o pessoal lá, encosto o carro no posto, vou dormir. Então, a mãe, muita mãe entrega os filhos a mim para ir para festa, para jogo de futebol, que eu não bebo, nem bebo, ando devagar e durmo. Quando eu chego lá, durmo, eu não viajo. Eles vêm tudo dormindo, mas eu venho acordado dirigindo. Responsabilidade com 16 pessoas dentro do carro. É muita responsabilidade.
Como é que faz assim o cálculo para saber quanto é que cobra uma passagem, que cobra um frete desse assim, por exemplo?
Professor, eu tenho um sistema no meu computador, no notebook, de quilometragem. Para onde o senhor quiser ir, eu sei a quilometragem, entendeu? Então eu vou por quilômetro, indo e voltando, que é pago indo e voltando. Por exemplo, Campina Grande, às vezes a gente faz um pacote também, sabe? Às vezes, dependendo da pessoa, a gente faz um pacote. João Pessoa, uma viagem de João Pessoa é R$400, entendeu? Se você for pagar o ônibus, é R$40 cada pessoa. 40 ou é 45, salvo engano. Cada passageiro, entendeu? Então a gente vai por menos, ganha dinheiro ainda, e vai por menos do que o ônibus e dá um suporte melhor do que o que eles fazem. Que eles não podem fazer de jeito nenhum.
E as pessoas, assim, por exemplo, contratam para, por exemplo, falou, né, Juazeiro, que é um lugar assim de romaria
religiosa. Sempre vou.
Mas aí tem que ficar lá pernoitar.
Isso, passa 3 dias, a gente vai na sexta e volta no domingo à tarde. Eu vou sempre para Juazeiro do Ceará, Padre Cícero do Juazeiro.
E como é que faz, assim, para a infraestrutura, para a pessoa ficar lá, para dormir, o motorista também?
Professor, o motorista é dispensado. Nos hotéis que a gente chega, a gente de van e ônibus, motorista. O motorista, quando é ônibus, tem um cobrador, ele não, a gente já leva para aquele restaurante, então a gente é dispensado. Dormida é dispensado, comida, o dono do restaurante nos dá, né? Mas no Juazeiro do Ceará tem aqueles alojamentos lá, aqueles apartamentos, tem os apartamentos melhores, mais chiques, e tem os mais fraquinhos, você arruma uma rede, esse negócio. Então já tem a equipe, já que eles já fazem romaria todo ano, né? 2 vezes no ano, se não me engano, é em janeiro e em setembro. Aí já são conhecidas as pessoas que fretam o carro da gente. Aí lá é dispensado o motorista e o fretista, né? É dispensado, mas já tem lá tudo. Comida, dormida, tem tudo lá, não falta nada.
E compensa, assim, ficar... Porque o motorista fica esses dias parado lá, né?
Isso.
Compensa?
Compensa. Compensa que a gente passa 3 dias... Roda muito pouco lá dentro do Ceará, né? Vai pra uma igreja. Vai pra a estátua de Padre Cícero. Compensa. Uma viagem lá hoje é em torno de R$1.200. Entendeu? A gente gasta o quê? 300, 350 só de combustível.
1.200, assim, o frete do carro para essas todas as pessoas, né?
Isso.
Certo. Agora, quando as pessoas, assim, né, precisam fazer essa viagem mais longa, que vai ser durante a noite, mais, assim, vários dias viajando, eu imagino que o senhor já tenha feito
já.
Isso assim também, né? Como é que faz? Para dormir? Reveza o volante? Como que é?
Não, para dormir. A gente tem tantas horas para dirigir e chega uma hora que você para e a gente vai para os hotéis dormir. No outro dia, cedo, pegar a estrada de novo.
Aí já tem que planejar o tempo de viagem para ser na parada certa.
Isso. A gente já faz com esse plano. Pronto, agora eu estava para ir para o Goiás, lá para... Pro Santa, que é muito falado em Goiás, mas aí, devido a ter pegado esse contrato na saúde daqui do município, aí não deu para mim ir. Aí eles vão de ônibus. Mas é desse jeito, eles param nos hotéis para dormir. No outro dia segue.
E se acontecer, não sei se já foi o caso assim, de um acidente ou uma peça que quebra, né? Algum defeito assim, como é que resolve?
Professor, acidente, graças a Deus comigo, eu tenho uma faixa de uns 30 anos que vivo na estrada, sou habilitado, minha carteira profissional, atividade remunerada. Acidente, graças a Deus, nunca aconteceu comigo, não, que eu sou muito cuidadoso, eu não sou imprudente, entendeu? Que a gente tem que. A maioria dos acidentes hoje, 99% é imprudência, entendeu? É vexame, é ultrapassagem de vidro, tudo isso aí, eu não faço isso aí, né? Eu procuro fazer, então, desse tempo todo em que eu dirijo, eu sou muito procurado por isso, da maneira que eu faço, que eu dirijo, o pessoal sabe, vê, andando comigo, então me procura por isso. E o problema de carro quebrar, já quebrou, eu fui pronto. Aqui tem a amiga Janeida aqui, que sempre, todo ano, ela faz o contrato comigo, me freta para Porto de Galinhas, a Nossa Senhora do Ó. Lá no Pernambuco, né? Eu sempre vou e o ano passado nós fomos pra lá e na volta, lá em Vitória de Santo Antônio, na descida da ladeira, o carro faltou freio, eu me tranquilizei, não falei nada pra ninguém, que isso aí é uma maneira minha de trabalhar com o pessoal, pra não agitar o pessoal, você sabe como é, mulher, né? Aí consegui parar o carro na serra, na descida da serra, aí disse, pessoal, houve um problemazinho aqui, o carro tá sem freio. Sem freio? E por que você não disse? Não, para não espantar ninguém, a gente vai resolver. Aí você desce todo mundo do carro, ficou aqui, eu fui resolver. Eu fui criado na oficina mecânica do meu pai. Meu pai, a primeira oficina mecânica daqui de Solado foi do meu pai. Então, desde os 7 anos de idade que eu trabalhei com meu pai na oficina aqui. Deixei depois de um acidente que houve com um irmão meu, que perdeu nosso irmão num acidente aí, trabalhando. E a gente parou com... Mas na época aqui só tinha gente de oficina, então eu sei mexer em carro. Eu tenho um curso de mecânica, de álcool, de gasolina. E o meu carro na estrada, só se tiver que repor uma peça. Se tiver que repor uma peça, não. Eu vou ter que sair, me deslocar para um canto mais próximo que tem a peça, para poder comprar e colocar, né? Fazer a reposição. Mas o galho que dá, eu resolvo na estrada.
E se for um motorista assim que não tem essa experiência sua, como é que ele faz para resolver quando acontece um problema assim?
Professor, ele vai procurar uma oficina, vai procurar um reboque, vai gastar mais, né? E vai procurar um reboque, reboque é para a cidade, né? E vai pagar para o mecânico fazer, né?
Enquanto isso, os passageiros vão esperando, né?
Isso. Eu já ando com uma mala de ferramenta para desmontar um carro quase todo, eu tenho em casa. No meu carro aí eu tenho.
Aqui na cidade, as pessoas assim, que não trabalham, né? Ou na prefeitura, né? Num serviço público, ou num serviço assim de transporte, que outro tipo de trabalho que podem fazer?
A estrada. A BR aqui, a cidade aqui é uma cidade modesta parte da Paraíba. Aliás, na Paraíba não, no Brasil. São poucas cidades da qualidade de Soledade. Soledade é muito bom essa BR aí. Sustenta muita família, vendendo laranja, castanha, entendeu? É, artesanato. Tudo, nessa estrada aí tu rola tudo. Aí se você entra num restaurante e sair, você não vê um restaurante assim, esse restaurante é fraco. É tudo restaurante arrumado, tudo bem assiado, limpo, tudo na cerâmica, os móveis projetados. Então, você chegando no centro da cidade aí, os restaurantes são todos restaurantes chiques. Pousada do mesmo jeito, entendeu? Porque é o meio de vida do povo daqui, de Soledade aqui, é o comércio. Além da prefeitura, tem os bares e restaurantes e pousadas.
E o pessoal consegue, assim, o sustento da família toda com
claro,
isso?
Claro, gera emprego. Muita gente tem bares desse aí que tem. Eu conheço amigo meu aí que tem restaurantes pequenininho aí que tem 10, 12 funcionários pagando salário mínimo.
Será que esse fluxo aí, né, dessa BR, será porque aqui é mais ou menos o caminho para ir para o sertão, para o Ceará? Ou...
Isso, é a BR, né? BR-230 é uma BR muito falada, né? E quem vai, quem vem, tem que passar por dentro de Soledade. É tanto que estão falando em duplicar, né? Que um dia vai ter que chegar essa duplicação, vai nos prejudicar todo mundo na cidade aqui, que uma via passa por dentro da cidade e a outra passa por fora, como houve no Cajá, né? Hoje já deram já uma solução de colocar bares em quem vai e em quem vem também. Aí tá, então. Mas aqui só lá tem projeto para isso, para duplicação, e vai prejudicar muita gente, muita família.
E o problema aqui da cidade, assim, da questão política? Parece que agora, especificamente, a cidade está até sem prefeito, né?
Isso, está com prefeito interino.
Como é que é essa história aí, de uma
professor,
forma geral?
Olha, eu vou dizer, sem tomar partido. Eu tenho meu partido, todos nós temos, né? Mas... me desculpa a justiça, ela está sendo falha demais, sabe? Falha, porque esse prefeito que está trabalhando aí, esse prefeito que foi cassado aí, ele foi cassado, a acusação foi cassada por conduta vedada, porque assistiu um jogo no estádio de futebol, no período da campanha aqui, que foi inauguração de um refletores. Então, ele assistiu apenas o jogo e está sendo condenado desse jeito, um homem de bem, um cara, um caráter indiscutível, religioso, entendeu? Só você vendo como é revoltante. A revolta do povo é muito grande por isso, entendeu? A oposição querendo tomar na força, já perdeu várias campanhas aqui. Passaram aqui um bocado de ano aqui tomando conta da cidade. Então, houve muita coisa errada aqui. Um ano e dois meses de salário atrasado, os garis, funcionários públicos aí da prefeitura, passando necessidade, porque comprava fiado no mercadinho para pagar no final do mês e o prefeito atrasava. Então foi um sufoco grande. Então esse grupo que está agora hoje, já o terceiro mandato já, tomou deles, mas ele não se contenta de jeito nenhum, quer tomar na tora, quer tomar na marra, quer fazer isso, quer fazer aquilo. E se for haver eleição, vou lhe dizer ao senhor, desde já, eles vão apanhar de novo, porque o povo não quer voltar ao passado, não quer voltar àquela era de fome, de desprezo, de desorganização, de lixo na rua, de repetidora de hospital, de órgãos públicos com a energia cortada. Ninguém vê isso hoje. Hoje o salário do funcionário hoje em dia, o senhor pode procurar em todo canto, o salário do funcionário hoje é em dias. É todo em dia, não diz assim, tá pagando atrasado. Pagou agora, isso aí atrasado agora, porque a justiça bloqueou na transferência de um prefeito, o gestor que é atual, para um interino que entrou agora. Então, para mudança de documento, de conta em banco, esse negócio. Então, atrasou, a justiça mandou, né? Tu sabe como é, né?
Aqui na cidade de Primeiro, tinha muito aquela coisa não sei se foi da época do senhor, talvez não, né? Mas que a gente ouvia muito falar assim de coronelismo, que era
uma família. Tinha. Eu não cheguei a alcançar, não, mas acho que não alcancei um pouquinho nada. Tinha um coronel Dino, que era muito falado aqui, muito respeitado aqui. Meu avô, tinha meu avô aqui, que era um. Era, na época era um homem rico de soldado, era meu avô. Hoje tem a farmácia aqui, que tem o quê? Tem uns 85 a 90 anos a farmácia, que era farmacinha, ainda é aqui da minha tia, irmã da minha mãe. Farmácia Gouveia, tradicional. Minha família é uma família muito tradicional aqui em Soldado, grande, entendeu? E já alcancei um pouco desse coronelismo hoje aqui.
E como é que era?
Aqui só era o que ele queria. Aqui ele determinava aqui, ninguém era ser contra. Isso às vezes matava um fulano, matava um cara no canto, corria pra fazenda dele. E lá ele acobertava, não entrava a polícia, não entrava ninguém lá. Sem a permissão dele, não entrava ninguém. Entendeu? Era desse jeito aqui.
E caminhava bem na cidade?
Professor, não, era muito atrasado, né? Hoje não, hoje é outra coisa, são outros ares hoje, né? Mas ainda tem um pouquinho, a gente ainda vê ainda hoje, nessa era de hoje, ainda tem uns coronelismos por aí, a gente ainda vê ainda, mas não é como era antes, né? Antes era muito pesado, naquela época de Lampião, eu não alcancei não, mas muita gente velha aqui alcançou aqui e era desse jeito.
Aqui perto tem um hospital, né?
Isso.
O hospital da cidade. Vocês aqui na cidade conseguem resolver tudo com esse hospital ou precisam ir para mais longe?
Professor, antigamente conseguia muita cirurgia. Depois de uma gestão passada que houve aí, que isso era aí, era uma cooperativa. Fizeram um débito alto aí, levaram muita peça daí, não conseguiram pagar o débito, levaram muitas peças do hospital aí. Hoje é atendido aqui, tem médico aqui, né? Não tem muito, porque no Brasil você sabe que está faltando médico em todo canto aqui. Os médicos não querem trabalhar mais porque o que o SUS paga é muito pouco para o que eles recebem de hospitais e clínicas particulares, entendeu? Aí não querem trabalhar. Tanto que estão falando aí, o presidente está falando, a presidente Dilma está falando em importar, trazer de fora, de outros países, médico para aqui para querer trabalhar. Aqueles daqui não estão querendo trabalhar, não. Mas a gente ainda faz muita coisa aqui. Agora, cirurgia, coisas mais graves aqui, a gente procura Campina Grande, o hospital de Campina Grande, os hospitais de Campina Grande, o Trauma, o Antônio Tagino, Clips e outros mais, e em Queimadas também tem um hospital muito bom que faz muita cirurgia, então muita gente sai daqui para ir para lá, para essa cidade.
Os médicos que trabalham aqui são moradores da cidade?
Não, senhor. São de fora, são tudo de fora.
Geralmente de qual cidade?
Campinas, João Pessoa, Recife. É um plantão de um médico desse aqui é mil e cacetada, um dia.
Aí eles vêm só pro plantão?
Só pro plantão, é isso.
Mas aí todo dia tem um médico de plantão?
Todos os dias, tem dia que ainda falta, tem dia que inventa que não quer vir, inventa que está doente, inventa que morreu não sei quem, morreu não sei quem, e fica a população do jeito que está. Agora eu acho que vai melhorar com essas mobilizações que estão fazendo aí.
E as pessoas, por exemplo, que são daqui, porque eu imagino que tenha filho da terra que tenha feito medicina, que tenha estudado. Esse pessoal não pensa em voltar depois de estudado para trabalhar, morar aqui, não?
Não, eu conheço gente daqui que é médico hoje formado, vive tudo fora. Pátio, João Pessoa, Recife, São Paulo. Eu tenho uma filha de um amigo meu aqui que hoje trabalha em São Paulo, em hospitais de São Paulo.
E o pessoal que sai assim, que vai morar, né, depois de formado, vai morar nesses outros lugares, não vão nem dizer São Paulo, mas aqui na Paraíba mesmo, né? Por que que eles, que eles dizem para não voltar para cá?
Professor, se o lugar é pequeno, o lugar é atrasado, geralmente esse pessoal mora tudo em capital. É Recife, é João Pessoa, entendeu? Que aqui não tem nada de atrasado aqui, aqui tudo que se quer tem aqui hoje em Soldado. É um desenvolvimento muito grande aqui, a nossa cidade aqui. E Campina Grande é próximo, 40 minutos. Tudo que você quer tem lá. Entendeu? Então, eu não sei porquê.
E a qualidade de vida aqui é boa, né?
Muito boa, muito boa.
É fácil, assim, criar filho aqui?
É. Melhor do que cidade grande.
De que maneira?
Apesar de não ser criado como nós somos criados, né? E hoje a marginalidade do mundo, a droga, tá estragando, tá acabando tudo, tá tirando os filhos dos pais, né?
Chegou esse problema aqui?
A droga aqui? É. Homem, pelo amor de Deus, a droga aqui tá tá pesado aqui e ninguém toma providência. A justiça não toma providência. Esses policiais, eles sabem. Tudinho aqui, onde é os focos, onde é os negócios, tudinho. A gente tem até medo de falar. Né? Você sabe como é. Tem que ficar no silêncio mesmo. Mas aqui é bom de se criar, aqui é um lugar tranquilo, a gente não vê esse negócio de sequestro, de essas coisas que tem nessa cidade grande. Campina é grande mesmo. Né? Não tem essas coisas, né? Só que hoje, para se criar filho, hoje dá trabalho, porque os pais são 90% os culpados da criação dos filhos hoje, faz muito desgosto aos filhos, entendeu? Eu tenho 4 filhos. E todos os 4 me obedecem. Obedece a mim, obedece a mãe, porque eu procuro. Eu não crio ele como fui criado, né? Não consegue, a gente não consegue criar, mas que me obedece tanto a mim como a mãe.
Na época da sua criação, né, de menino, tem muita diferença para...
Muita diferença. Se respeitava pai e mãe, se respeitava o professor. Hoje, um técnico de futebol é um professor. E o professor é o quê? É quem faz tudo, é quem levanta tudo, é quem bota... Todo mundo onde ele está, onde é na medicina, na engenharia, é o professor. E é uma pessoa que não é vista. Revolta muito, isso é muito revoltante. Eu não sou professor não, mas tenho 3 irmãos em casa que são professores. E me revolto por isso, que é uma classe que não é vista. Um jogador de futebol é bem visto. Um Romário, um Neymar. O que é que um homem desse traz para crescimento no país? Não traz, um professor traz. Então, antigamente, é totalmente diferente de hoje, da vida de hoje.
Em termos, assim, dos princípios, assim, morais, religiosos, consegue-se aqui ainda passar isso, assim, para as crianças, para os jovens?
Consegue mais não, hoje não. Eu acho que não. Muito difícil, é raro. Porque antigamente, eu fui criado na igreja católica, meus pais. Minha mãe empurrava meu pai para a igreja, isso eu participava de... Eu era acólito, né? Na igreja, participar das coisas da igreja, de procissão, dessas coisas tudinha. Hoje ninguém vê isso. O jovem não quer saber. Hoje o jovem quer saber hoje de bebida, de farra, de festa, de droga. Entendeu? E naquele tempo a gente não via nada disso. Nada disso. Não tinha maldade. E dava para se criar e criava bem criado. Eu exemplo que eu tenho hoje, tudo que eu tomo hoje, que eu faço, que eu determino, eu só tenho a agradecer a minha mãe. Pela maneira que ela me criou. Maneira que ela me criou, que hoje a gente não cria mais os filhos, e os filhos não são criados hoje como nós somos criados. Porque outra coisa também, os pais hoje eles têm culpa, 90% da marginalidade do mundo, os pais têm culpa. Porque bota a mão em cima, protege, achando que está protegendo o filho, está prejudicando, está levando ele para o fundo do poço. Né? O filho faz uma coisa errada, bota a mão em cima, não pune o filho da maneira que é para punir. Não é batendo, é castigando, é exemplificando, né? É desse jeito.